aos domingos, e já retomamos olhando para aquilo que é a missão capital. Jesus disse que nós somos chamados e enviados para impactar o mundo. Nós não paramos de viver aquilo que vem do Senhor. E o título da mensagem de hoje é simplesmente a voz. Mas não é a minha voz, não é a sua voz, mas é a minha voz e é a sua voz, porque é a voz de Deus através de nós. O significado de voz, que é um substantivo feminino, no dicionário tem uma lista grande de significados. O primeiro é que é da anatomia, é a vibração das pregas vocais que produz sons e resulta da pressão do ar ao percorrer a laringe. Nada disso serve para Deus. Mas também, eu selecionei algumas, é a capacidade de falar, a fala em si. Voz também é uma maneira de pensar, uma opinião. Voz também é expressão verbal, a palavra em si. Voz é sinônimo de berro, brado, clamor, grito, fala, palavra, conselho, opinião, etc. E eu quero convidar você a ficar com o seu aplicativo aberto ou com a Bíblia aberta, seja no aplicativo, seja a Bíblia de papel, e nós vamos olhar vários textos nesse encontro de domingo, e eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, e os primeiros versículos até o 15, que diz assim, Gênesis capítulo 1, de 1 a 15, no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. E Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite. E a noite passou, e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Só até aqui, o texto diz, disse Deus, haja luz. E depois Deus disse de novo, chamando a luz de dia e a escuridão de noite, é a voz de Deus sendo manifestada aqui, e o texto continua, então disse Deus, haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus e as águas da terra, e assim aconteceu, e Deus criou um espaço para separar as águas da terra, das águas dos céus, e Deus chamou o espaço de céu. A noite passou, e amanhã, encerrando o segundo dia, então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca, e assim aconteceu, e Deus chamou a parte seca de terra, e Deus disse, produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos, as sementes produzirão plantas e árvores, e cada uma conforme a sua espécie, e assim aconteceu, a terra produziu vegetação, toda espécie de plantas, sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom, a noite passou, e veio a manhã encerrando o terceiro dia, então Deus disse, haja luzes no céu, para separar o dia da noite, e marcar as estações, os dias, os anos, e que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. E você pode continuar vendo as declarações da voz de Deus, mas vai comigo agora para o Novo Testamento, para o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 a 4, que diz assim, no princípio aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado, aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz para todos. A voz manifestada no processo criador. É apresentada aqui como o Filho de Deus, a ação criadora que propaga a voz dos céus. É Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus é a voz de Deus, Jesus é a palavra criadora, Jesus é a declaração plena da vontade de Deus, Jesus é a expressão da ordem de Deus, Jesus é o manifesto divino diante da humanidade e de todos os seres criados no céu, na terra e debaixo da terra. A voz de Deus se manifestou também ao longo da história, não apenas o som da sua voz, mas as suas declarações, as suas intenções, a sua vontade, e elas se manifestam primeiro na criação, através do Filho, que é a voz, que é a palavra, mas ela também se manifesta no dilúvio, quando a voz de Deus reprova a escolha dos seres humanos, a maneira como eles decidem viver, mas ela também se manifesta na libertação dos hebreus do Egito, através de sinais e de poder, e que mostra que Deus está no controle de absolutamente todas as coisas, mas também se manifesta na conquista da terra prometida, quando Ele honra aquilo que Ele falou para Abraão, Isaque, Jacó, e Ele cumpre na vida do seu povo a sua declaração. O som da sua voz se materializa em conquistas, em transformações, mas Ele também se manifesta em tantas outras situações, como na visão de Isaías, no capítulo 6, versículo 1 a 8, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, o mesmo que nós acabamos de declarar. Há um rei que é santo, 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 como Isaías ouviu, como nós cantamos nessa manhã, como nós vivemos no nosso dia. O rei que é santo, 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 está entre nós, e Isaías está agora diante desse rei. Mas nesse momento, um dos serafins, diz Isaías, voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei? Em outra versão diz: então ouvi a voz. Ouvi a voz do céu, a voz que a Ana ouviu, a voz que o Fábio ouviu, a voz que você ouviu quando Jesus o chamou para uma nova vida, a voz que é proclamada todos os dias no céu. E o Senhor pergunta: quem enviarei como mensageiro a esse povo? E quem irá por nós? E eu respondi: estou aqui, envia-me a mim. A voz de Deus não é algo que aparece e desaparece. O texto de Isaías não diz: então Deus falou, ele diz: então eu ouvi o que Deus falava. Mas a voz também se manifesta no nascimento de Jesus, que é o som mais audível, mais alto, extremamente inteligível perceptível, de uma sonoridade incomparável, que é o nascimento de Jesus. E lá em Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4, diz: por muito tempo Deus falou, várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho de Deus é, com sua palavra poderosa, de novo, o Filho de Deus irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou, superior ao nome deles. O Senhor Jesus é a voz, é a palavra, é a declaração, é a sentença, é a revelação. E através das palavras do próprio Jesus, nós ouvimos novamente a voz em Mateus 4, 18 e 19, diz: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, e jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca, e Jesus lhes disse: sigam-me, eu farei de vocês pescadores de gente. Em outras palavras, eu farei de vocês a voz. Eu colocarei a voz em vocês. E lá em Mateus capítulo 9, 35 a 38, diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Talvez você não tenha experiência nisso, e nem deve ter mesmo, mas os pastores de ovelhas daquela época andavam com as ovelhas livres no campo, e a única coisa que guiava a vida daquelas ovelhas, que lhes dava a direção, que as orientava, era a voz do seu pastor. E ele vê aqui as pessoas como ovelhas sem voz para ser seguida. E então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A voz está se proclamando, se levantando, como nós vemos que Isaías ouviu no templo. Ele continua chamando, recrutando, evidenciando o amor do Pai. E lá no capítulo 10, 5 a 10 de Mateus, diz: Jesus enviou os 12. Agora aqueles que ouviram a voz são enviados como voz. E Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. E essa é a voz, este é o conteúdo que a voz anuncia aqui: o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Aquele que ouve a voz é guiado pela voz e se torna a expressão da voz em todos os lugares, em todo o tempo. E lá em Mateus 28, 18 a 20, isso diz respeito, como tudo mais, a eles daquela época e a mim. Ele diz assim, 18 a 20: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação da voz de Deus, das intenções de Deus, das orientações de Deus para mim e para vocês. Não importa se você é igreja presente aqui, se você é igreja na sua casa, se você é igreja num hotel, se você está no estacionamento, acessando no seu aplicativo, mas você é igreja de Jesus, você deve receber a voz de Deus, e mais importante do que a minha voz, é a voz dele, e por isso eu gastei a maior parte do tempo de compartilhamento lendo aquilo que é a voz para a minha vida e para a sua. Porque Jesus é a voz para você. Em João 15:16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pediram em meu nome. Você não escolheu seguir Jesus. Quando você lê o profeta Isaías, dá a impressão que Isaías escolheu, mas ele ouviu a voz. Nenhum de nós é capaz de seguir a Jesus se antes não ouvir a voz. A voz é para você, a voz é para mim. Jesus veio ao mundo como a expressão da voz da divindade para resgatar você, para dizer que você importa, para dizer que tem um lugar para você no céu. Toda a revelação, desde Gênesis, é para dizer o quanto você importa, o quanto o Pai o ama, o quanto você é valioso aos olhos dele. Então receba, acolha essa voz. Em segundo lugar, a voz é sobre você. 1 Pedro 2, 9 a 10 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. A voz é sobre você. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos impróprios, incapazes. Isaías disse: eu vou morrer porque eu sou impuro, porque os meus pecados me desqualificam. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é aquilo que eu faço que me qualifica ou me desqualifica, é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar. Você não está aqui porque você escolheu, Ele escolheu você. Ele fala que quem você é importa. Não aceite vozes que diminuem a sua importância. Não dê ouvidos ao ruído desse mundo, ouça a voz, porque a voz é para você, mas ela é sobre você. Ela fala do seu valor, ela fala da sua importância, ela fala do quanto você é estratégico. Isaías entende que ele não é digno, que ele não merece, mas quando o fogo do altar toca os seus lábios, já não é a voz dele que vai ser propagada dali para frente, é a voz do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso. E a voz também, Jesus é a voz para você, Jesus é a voz sobre você, mas Jesus é a voz em você. No capítulo 20, 21 a 23, João registra novamente: Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus não colocou você numa categoria que, de quem decide quem é perdoado e quem não é. Jesus não colocou você no lugar dele. Mas Jesus sopra o Espírito sobre aqueles que entendem que Jesus é a voz para a sua vida, que entendem que Jesus é a voz sobre a sua pessoa e que entendem que Jesus é a voz através da sua vida, e Ele sopra o Espírito, e agora essa pessoa pode transmitir, compartilhar a voz. Isso inclui o perdão, a reconciliação, a transformação que vem do Pai por meio de Jesus para todos aqueles que através da sua vida agora podem ouvir a voz. Então não silencie. Não permita que as dificuldades dessa vida quebrem a sua sintonia da voz. Não troque a voz por ruídos, por distrações, por convites ao pecado, por acusações de Satanás. Às vezes nós damos mais atenção às acusações do diabo do que a declaração de Jesus, de que nós somos amados, perdoados, aceitos, reintegrados. Às vezes, as nossas dores se tornam uma voz que nós valorizamos mais do que a voz dele que sopra o Espírito sobre nós e nos dá da sua voz para compartilhar. Mas é interessante que Jesus é a palavra criadora, que estava no princípio. Quando tudo foi feito por meio dessa voz. Mas Ele também decidiu que a minha voz e que a sua voz serão resposta para ativar a voz dEle em mim. Ele disse, se você confessar a Jesus como Senhor, se você levantar agora a sua voz humana e com fé disser, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu creio que Jesus morreu na cruz por meus pecados, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. E se eu confesso que Ele é Senhor, a minha voz se torna parte do processo para ativar e validar na minha vida aquilo que Ele diz sobre mim. E para ativar em mim a capacidade de compartilhar a voz dEle. Ele só requer a minha voz uma vez. E quando eu uso a minha voz, movido pela fé, a minha voz passa a ser dele, porque ele vai usar a minha voz como instrumento de adoração, de glória. Nós vamos levantar cânticos de adoração, nós vamos expressar não só com a voz humana, mas com a declaração da nossa vida, que Ele é Senhor, que Ele reina, que Ele salva, que Ele perdoa, e que tudo é possível, porque Ele já fez tudo por mim e por você. Amém? Você crê nisso? Você pode reagir a isso com aplauso, por causa do que Ele é? Não tem a ver com a minha voz. Tem a ver exclusivamente com a voz dEle, com quem Ele é, com aquilo que Ele faz. Por isso, eu tenho alguns desafios para você nessa manhã. O primeiro é que você diga a Jesus, eu sei que Tu és o Senhor E eu quero convidar todos solidariamente a fazerem essa declaração, a levantarem a sua voz. E você que está aqui nesse auditório, vai me ajudar falando em voz alta, para que a sua voz, com a minha voz, faça com que a voz dele chegue até todos aqueles que vão nos acompanhar, que estão nos acompanhando nesse momento, que nos acompanharão ao longo desse domingo e em qualquer outro tempo através do YouTube, porque eles ouvirão não a minha voz, a sua voz, mas a voz dele, amém? Você pode repetir comigo: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas que ressuscitou e está vivo. Eu creio que o Senhor é a voz que expressa todo o poder, toda autoridade. E eu recebo a tua voz, e eu declaro que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu escolho seguir a ti por toda a minha vida. Entra no meu coração, transforma a minha vida e me permite ser a expressão da tua voz nesse mundo, em nome de Jesus, amém. E eu quero orar por você, porque se você fez essa oração com fé, a sua vida muda agora. E eu não estou falando, se você fez essa oração, você vai se tornar membro de uma igreja. Eu nem estou perguntando se você tem religião, se você tem igreja. Eu estou dizendo que se você ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, validar essa oração é dar ouvidos à voz de Deus. E é dar voz às suas declarações, através da sua fala. Você quer dizer sim para Jesus? Se você quer dizer sim para Jesus, você que está aqui, você que me acompanha pela internet, em qualquer lugar, levante a sua mão e eu quero orar por você. E levante a sua mão e mantenha-a erguida durante toda a oração, e eu quero declarar sobre a sua vida. Não importa se um dia você se tornou membro da igreja, nem se foi batizado, porque ser de uma igreja, ser batizado não muda a vida das pessoas. O que muda a vida de alguém é receber a voz de Deus. Você quer fazer isso? Levante sua mão bem alto, mantenha erguida, eu quero orar agora. Senhor Jesus, em teu nome nós declaramos a verdade da transformação, do poder e do amor de Jesus. Recebe teus filhos no teu reino, transforma-os para a glória do teu nome, que a vida deles nunca mais seja a mesma, mas que eles sejam transformados pelo som da tua voz, e que eles se tornem a multiplicação dessa voz em todos os lugares. Liberta-os de tudo que os prende e os torna agentes teus para a glória do nome de Jesus, amém. Se você está aqui e você fez essa declaração, tem uma ficha que está na sua cadeira, uma ficha amarela. Se você preencher, você pode entregar na saída e você vai poder receber um presente nosso, que é uma maneira de ajudá-lo na caminhada. Mas se você está em casa, entra no chat e fala com nossos pastores, nossos voluntários, e diga: eu quero Jesus na minha vida, e eles vão ajudá-lo nessa nova caminhada. Mas se você já fez isso, você pode ser a voz de Deus nessa semana, envolvendo-se nas ações do Ruá. É uma maneira de você experimentar como levar a voz para as pessoas que estão nas ruas, para as pessoas que estão abandonadas pela sociedade, sem esperança. Nós temos 25 vagas por camping. Se você se inscrever lá no site www.missãocapital.com.br, você pode fazer a sua inscrição. Só tem 25 vagas por camp, ou você pode se juntar ao projeto Amios para levar brinquedos que serão arrecadados de hoje até sexta-feira em todos os camp, para as crianças da estrutural, e você também pode fazer a sua inscrição lá no site missãocapital.com.br, mas só tem 25 vagas para a igreja toda, então vai acabar daqui a 10 minutos. Então eu, se fosse você, eu faria a minha inscrição agora mesmo, caso você queira participar. Mas Jesus é a voz em nós, e a vida dele em nós nos dá nova vida e nos leva a ser um instrumento de transformação em todos os lugares. Jesus Cristo, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor nunca nos deixa, porque o Senhor nunca nos abandona. Nós clamamos que o teu poder, que o teu amor venham sobre nós, e que a tua graça transforme vidas, e o Senhor nos use em todos os lugares, em todo o tempo, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.